Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos iniciar o estudo de uma epístola no Novo Testamento. Estamos a falar da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Esta é uma das epístolas talvez mais claras sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Se algumas dúvidas houvessem sobre o que Jesus queria efetivamente ensinar, então você deve ler este livro de Gálatas. É extremamente claro, é extremamente incisivo sobre a forma como Deus olha para nós e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É um livro fantástico para nós compreendermos o coração de Deus. Nós, neste livro, vamos encontrar temas variadíssimos, como, por exemplo, temos logo no início umas saudações que são habituais neste tipo de cartas, mas temos temas como o novo Evangelho é ou não Evangelho? Isto é uma das perguntas que provavelmente faz sentido. Há pessoas que pensam que podem trazer novidades, coisas novas ao Evangelho de Jesus. E o apóstolo Paulo vai responder esta pergunta. Será que as novidades são efetivamente o Evangelho de Cristo? Ou o Evangelho é aquilo que está escrito na Palavra de Deus? O apóstolo Paulo continua, e há vários temas aqui relatados, como Paulo recebeu esta comissão de apostolado diretamente de Cristo. Vamos encontrar outros temas. O apóstolo Paulo a escrever sobre a sua primeira visita a Jerusalém, também sobre a sua segunda visita a Jerusalém, porque é que Paulo e Pedro tiveram um debate em Antioquia. Ele vai continuar a abordar os temas e vamos ver um apelo à própria experiência dos habitantes daquela região, da Galácia. Ele vai falar sobre a lei e a promessa. Ele também vai falar sobre os crentes, os filhos adultos de Deus, crentes maduros, crentes que crescem na sua vida espiritual. Encontramos outro tema que é recuando para a infância. Também ainda outro, voltando para a escravidão. Outro apelo pessoal faz ele ainda nestas cartas. E depois encontramos mais temas como a liberdade, não a escravidão, a graça, não a lei, liberdade, não libertinagem, apelo para a ajuda mútua, sementeira e colheita. Paulo pega na pena e escreve aos Gálatas de todo o coração. O falso e o verdadeiro. Este é um outro tema que encontramos nesta carta. Verdadeiros sinais de um servo de Cristo. E por fim, o apóstolo Paulo termina esta carta com uma bênção para aqueles que a leem e a ouvem. Então estes são alguns dos temas que nós vamos encontrar nesta carta aos Gálatas. E é muito importante nós entendermos os conteúdos da carta, mas também vamos procurar, nesta introdução que vamos fazer hoje, este livro dos Gálatas, entender como é que o apóstolo Paulo, que foi o autor desta carta, entendia também. Porque é que ele escreve? Qual o contexto em que esta carta é escrita? É muito importante, então, nós entendermos o contexto desta epístola. E ela é tradicionalmente enquadrada, digamos assim, nas quatro principais cartas que o apóstolo Paulo escreve. As outras três são o livro de Romanos e também a primeira e segunda carta aos Coríntios. Então vamos tentar fazer um ponto da situação, fazer aqui uma pequena introdução a esta carta. Ela foi endereçada em primeiro lugar à Galácia. Foi a uma região que está ali, enfim, perto da atual Turquia. E é esta região que o apóstolo Paulo escreve. Há ali uma série de igrejas que ele fundou. E por isso mesmo ele tem a preocupação, como um pai espiritual, de deixar recomendações àqueles que eram os seus filhos. Esta carta foi escrita perto do ano 50, pode variar entre o ano 47 e o ano 52, há ali diferença de alguns anos de diferença, enfim, esta distância, 4, 5 anos não é grande coisa, mas esta carta terá sido escrita em torno do ano 50 depois de Cristo. E ela é uma epístola que é muito clara em termos dos seus princípios, em termos daquilo que é vital para o ensino das comunidades cristãs. Pois ela vai abordar aqueles temas que eu já falei ainda há pouco e vai trazer efetivamente grande revelação para os filhos de Deus. E o apóstolo Paulo escreve esta carta com a sua preocupação de pai espiritual, pois havia no meio da igreja algumas pessoas que se foram levantando e começavam a querer adulterar o Evangelho. Portanto, novidades sobre o Evangelho, novos grupos que pegam na palavra de Deus e começam a transformá-la e a fazê-la dizer coisas que ela não disse efetivamente, portanto, não são uma novidade do século XXI. Isso sempre aconteceu desde que a Igreja é a Igreja. E o apóstolo Paulo então escreve com esta preocupação que os filhos de Deus, aqueles cristãos, não fossem enganados. E por isso ele escreve, combatendo o legalismo dos fariseus, que estava a penetrar dentro da comunidade cristã, uma certa libertinagem, um deixa andar, não faz mal se não formos santos. Esta atitude o apóstolo Paulo condena claramente, mostrando que um filho de Deus tem de manifestar os frutos do Espírito. E é nesta carta aos Gálatas que nós encontramos essa descrição fantástica do que é o fruto do Espírito. E então ele vai falar desta forma, por isso ele escreve esta carta com muito cuidado, muito preocupado. Havia naquela igreja, naquela comunidade, aliás eram várias cidades que formam esta região da Galácia, havia naquela região, efetivamente, várias pessoas que levavam os crentes a dizer, ok, para ser um cristão tem que se observar determinados ritos. Tem que ser circuncidado, tem que se comer determinado tipo de comidas, tem que se observar o calendário judaico, e etc, etc. Então, o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia para, de alguma forma, pôr fim a esta mentalidade que estava a minar claramente a fé cristã. Infelizmente, ainda hoje temos grupos religiosos, alguns recentes, outros nem por isso, alguns já têm centenas de anos, mas continuam a atuar, que dizem exatamente isto. Ser cristão é importante, temos de ter fé em Jesus, mas temos que acrescentar mais isto, e acrescentar mais aquilo, e acrescentar mais aquele outro. Então verificamos que há pessoas que anunciam a Cristo com uma série de adendas, com uma série de acréscimos que as pessoas vão fazendo, acrescentando coisas à fé cristã. A palavra de Deus aqui no livro de Gálatas é extremamente claro sobre que a nossa fé deve ser única exclusivamente em Cristo. Não podemos acrescentar à nossa fé regras da lei judaica, por exemplo, que era o caso aqui. Alguns diziam, não, temos que ter a fé em Cristo. Sim, Senhor, isso é muito bom, mas tem também de ser circuncidado. Tem também de guardar o sábado. Tem também de... E acrescentava uma série de coisas. É óbvio que o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Gálatas, não está a dizer que a lei não presta, não é isso, de forma alguma, vamos ver que não tem nada a ver com isso. Não, a lei é boa, ela serve para a nossa instrução, mas não podemos acrescentá-la como sendo o cumprimento da lei que nos salva. Não, não é o cumprimento da lei que nos salva, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, que nos salva e nos liberta. E é por isso mesmo que nós podemos ficar firmes nessa afirmação. E claro, a partir daí vamos querer obedecer à palavra de Deus como é natural. Mas não é o obedecer à palavra de Deus que nos traz a salvação. A salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. E esta é uma grande diferença. Não sei se você está a acompanhar o meu raciocínio e se consegue perceber a diferença entre fazer as coisas para alcançar a salvação ou fazer as coisas em consequência de eu já ter a salvação. Talvez dando um exemplo seja de útil para si, seja mais útil compreender. Vamos supor que você é dono de uma empresa. Você, se é dono de uma empresa, você não trabalha naquela empresa simplesmente porque lhe pagam, porque você é o próprio dono. Você trabalha porque acredita nesse projeto que está a realizar, acredita nos benefícios que está a trazer aos seus clientes, acredita no produto que está a vender e, por isso, no final do mês, naturalmente porque vendeu, porque acreditou, porque trabalhou, tem uma remuneração. Mas o seu objetivo não é simplesmente a remuneração. O seu objetivo é desenvolver aquele produto. E em consequência disso, você tem uma remuneração que é legítima. Agora vamos supor que você é um empregado. Um empregado, ele trabalha porque no final do mês há remuneração. É verdade que ele pode acreditar no produto, pode, enfim, ser um empregado dedicado, etc, etc. Mas ele trabalha porque tem uma remuneração. Um patrão pode chegar ao final do mês e não recebe e continua a trabalhar à espera que efetivamente aquele produto dê lucro e ele possa se sustentar. Um empregado, quando não ganha o seu salário, então vai para a greve, enfim, aciona os sindicatos, porque está no seu direito. Tem todo o direito, se trabalhou no final do mês, receber o seu salário. Mas há uma grande diferença de mentalidade. Um trabalha porque no final do mês recebe salário. O outro recebe salário porque efetivamente trabalhou. Então há uma grande diferença na forma como se aborda esta questão, assim como aqui a fé e as obras. Nós praticamos boas obras porque a nossa fé em Cristo nos leva a praticar essas boas obras. E não é as nossas boas obras que nos levam à fé. Então é preciso entender esta dinâmica. E é por isso que eu acho que é extremamente interessante analisar o livro de Gálatas em conjunto com o livro de Tiago. Porque os dois fazem esta reflexão, mostrando o equilíbrio entre a fé e as obras. E tem sido exatamente esta grande diferença que tem feito muitas igrejas, até igrejas oficiais, igrejas apoiadas, enfim, igrejas com grandes dimensões, a terem princípios que não estão nas Escrituras. Porque efetivamente não compreenderam que as obras são uma consequência da fé e não o contrário. Então o livro dos Gálatas vai nos ajudar, sem dúvida alguma, a percebermos como é que estas coisas se relacionam, como é que o cristão vive pela fé. Esta carta, como eu já disse, é endereçada às igrejas da Galácia, conforme nós encontramos em Gálatas capítulo 1, verso 2, e para nós isto não deixa de ser aqui uma designação um pouco ambígua, por um lado, pois a Galácia era um termo empregue naquela altura, em dois sentidos diferentes. Por um lado, no primeiro século da era cristã, este termo aqui era anunciado para um grupo étnico na Ásia Menor Central, mas também ele designava uma província romana bastante grande. E por isso não sabemos ao certo se era para a província romana que ele estava a ser designada, esta carta, ou se era para o grupo étnico na zona da Ásia Menor. Mas eu creio que isto não é o essencial. O essencial é o conteúdo que nós encontramos nesta carta e os ensinos que nós podemos retirar dela para o nosso dia-a-dia. Esta é uma carta que, como eu disse, que traz o ensino do Evangelho. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai desenvolver alguns argumentos lógicos para nós podermos analisar esta carta e percebermos exatamente porque é que ele faz essa reflexão, essa defesa do Evangelho. E eu cito aqui só alguns exemplos. Primeiro, o Evangelho aqui anunciado por Paulo é o Evangelho que ele recebeu diretamente da parte de Cristo. Chegava ao conhecimento dos seus ouvintes com a autoridade de Cristo e não com uma autoridade humana. Por outro lado, se a aceitação perante Deus pudesse ser obtida mediante a circuncisão ou sobre o cumprimento de uma lei judaica, então a morte de Cristo teria sido inútil. Por isso mesmo esta questão da fé e obras só faria sentido, ou melhor, não faz sentido, senão a morte de Cristo não serviria para nada. Se nós pelas nossas obras chegássemos a alcançar a vida eterna, nunca Cristo precisaria de ter morrido. Em terceiro lugar, a vida cristã, conforme os convertidos da Galácia a conheciam por sua própria experiência, é um dom do Espírito Santo de Deus. Quando a recebemos, ela é acompanhada de sinais e ela é acompanhada efetivamente pelo poder do Espírito Santo em nós. E essa vida cristã era efetivamente vivida e era conhecida e vista por quem estava ao seu redor. Um quarto aspecto, os judaizantes, que eram aqueles que se tinham infiltrado na igreja para tentar levantar questões, eles justificavam a sua insistência sobre a incircuncisão apelando para o exemplo de Abraão, visto que a circuncisão fora para ele o sinal da aliança firmada com Deus. Mas o apóstolo Paulo vai argumentar dizendo: porém, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são justificados pela fé em Deus, tal como Abraão foi. E, efetivamente, Abraão só passou a ter esse sinal depois da sua fé e não o contrário, que era o que os judaizantes também propunham. Em quinto aspecto que nós vamos verificar aqui do apóstolo Paulo na defesa da fé do Evangelho, ele diz ou fala acerca da lei, e a lei é pronunciada como uma maldição contra aqueles que não aguardam com todos os seus detalhes. Aqueles que colocam a sua confiança na lei, portanto, ficam debaixo desse perigo da maldição. Porém, Cristo, mediante a sua morte na cruz, levou sobre si a maldição de Deus e em lugar, efetivamente, de cada um de nós. Ele tomou sobre si a maldição. E o seu povo, portanto, não deve recusar essa bênção que Deus tem dado de uma forma generosa. Um sexto ponto que nós encontramos é o princípio da observância legal pertence à época de imaturidade espiritual. Agora, em Cristo, que já veio e que nos confirmou, através da sua morte e ressurreição, a sua dádiva, nós podemos atingir bens espirituais maiores, como filhos responsáveis diante de um Deus Todo-Poderoso. E aceitar este tipo de argumentos dos judaizantes era perverter esta lógica aqui. Um outro aspecto que nós encontramos é a lei impunha um julgamento, uma escravidão. A fé em Cristo traz libertação. Aquele que por Cristo for emancipado seriam realmente isentos dessa culpa, porque Cristo Jesus, através do seu sangue, nos liberta. Então o Evangelho é um Evangelho de liberdade, um Evangelho de libertação, um Evangelho de graça proclamada para vivermos em novidade de vida. A fé em Cristo é uma fé que opera o amor em nós, opera uma libertação para agirmos na vida dos outros. E esses argumentos são apresentados de uma forma sistemática, quer aqui, quer na epístola que Paulo escreve aos Romanos, essencialmente nessa epístola também, escrita 8 ou 9 anos depois desta aqui dos Gálatas, e é aqui que ele vai desenvolver este ensino de uma forma ainda mais detalhada. Mas Gálatas é um livro tremendo, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, para que nós entendêssemos de uma forma transparente, clara, nítida, aquilo que é o coração de Deus para a vida humana, para a libertação de cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo, logo no início, começa por dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E ele começa por uma destas afirmações, mostrando exatamente que aqueles homens a quem ele tinha anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, a quem ele tinha trazido a graça de Deus para a libertação do pecado, libertação de vícios, libertação da consequência do pecado e da própria maldição eterna, a quem eles tinham anunciado este Evangelho, estavam a ser iludidos por outros apóstolos supostos. Muitos apóstolos têm surgido por aí, pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Muitas pessoas chegam e se auto-intitulam pastores, líderes, e começam a proclamar o seu próprio evangelho. Quem vos fascinou, diz o apóstolo Paulo? Quem vos enganou? Quem vos iludiu para vocês caírem nessa armadilha? O evangelho de Cristo é aquele que está escrito na sua palavra. É por isso que eu já tenho dito aqui, vezes sem conta, quando me perguntam qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja que eu devo frequentar, eu costumo dizer, vezes sem conta, a igreja que você deve frequentar é aquela onde a palavra de Deus é ensinada com toda a integridade. É aquela onde a palavra de Deus é ensinada com transparência. É aquela onde a palavra de Deus é ensinada de acordo com todas as escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse. É aquela que é ensinada em coerência com o ensino de Jesus Cristo, onde não são retirados textos bíblicos do seu contexto para dizer aquilo que os líderes querem que se lhe diga, onde os textos bíblicos não são pervertidos para forçar a que eles digam alguma coisa de boa em circunstâncias difíceis. Coisas deste tipo, temos que olhar para as Escrituras e ver o que Deus tem para nos dizer efetivamente no momento onde nós estamos. Então a igreja que você deve frequentar é aquela igreja onde a palavra de Deus é ensinada com toda a integridade. Por isso mesmo o apóstolo Paulo dizia: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E ele tinha exposto o evangelho de uma forma clara no meio daquela comunidade, e agora eles estavam com líderes, com ensinadores, a enganá-los no fundo, a fasciná-los, como se estivessem a fazer um número de ilusionismo. Estavam a enganá-los de uma forma muito subtil. E infelizmente acontece assim. Sejam igrejas que estão oficialmente estabelecidas no nosso país há muitos séculos, sejam igrejas recentes, essas igrejas devem ser analisadas pelo povo, por você que me ouve, se ensina a palavra de Deus conforme o que está escrito na Bíblia. É importante você olhar para a sua Bíblia e não se deixe fascinar por alguém que se diz líder religioso. Não se deixe enganar. O importante é você olhar para a Bíblia e ficar no ensino da Bíblia. Se a Bíblia diz que nós não devemos orar a imagens de escultura, você não ora a imagens de escultura. Se a Bíblia diz para nós não orarmos aos mortos, não ore ao apóstolo Paulo, não ore ao apóstolo Pedro, não ore a Maria, não ore a seja qual a personagem que você tem diante de si, porque a Bíblia diz para não orar a essas entidades. A Bíblia diz, no entanto, para você orar a Jesus Cristo, ao Pai, em nome do Filho, que é o nosso único intermediário. Então faça conforme a Bíblia diz. Então é importante que nós não sejamos como os gálatas, que foram fascinados por ensinos de pessoas que foram acrescentando coisas. Foram acrescentando as leis judaicas, foram acrescentando rituais judaicos, foram acrescentando rituais na comida, o que é que se pode comer, não se pode comer. Foram dizendo que é importante seguir a Cristo, mas tem que se guardar o sábado. Coisas deste género que foram acréscimos àquilo que o ensino bíblico tinha sido declarado. Mas pronto, depois desta introdução que levou a este programa, eu queria concluir lendo aqui Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai que o ressuscitou de entre os mortos. Paulo começa esta introdução da sua carta mostrando que o seu apostolado não provinha de homem algum, mas vinha das mãos do Deus Todo-Poderoso. E isto era o que ele queria primeiro dizer aos Gálatas e é aquilo que eu queria que você ficasse neste momento. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ressuscitou a Cristo de entre os mortos, aquele Deus que quer tocar também a sua vida. Eu espero sinceramente que você esteja atento, com os seus ouvidos abertos, para ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.